Já tinhas esquecido.
Opa, já. Estou sem computador.
Eu bem que mandei mensagem para o Face. Esquece. E vim te fazer uma espera à sala de aula. Porque senão...
A sério?
É. Yeah.
Mas ainda bem que ligaste, não tinha mesmo.
Pois, foi o Eric que me deu o número. Mas isso é boa ideia, trazer café para aqui.
Opa, por acaso, só agora quando estava a vir para aqui que eu me lembrei. Devia ter ligado ao Vitor, sei o que é que eu queria.
Olá, povo! Sejam bem-vindos ao 7º episódio do DUS com Vítor Vilas Boas. Eu continuo a ser o Vítor Vilas Boas e o convidado de hoje, ou melhor, a convidada de hoje. Sim, porque finalmente voltamos a ter uma menina no programa. É Flora Fonseca, ou Le Flora Fonseca, que esteve em estúdio para falar de projetos como a IESEC ou Welcome to Covilhã, projetos estes ligados à Covilhã, mas com interesse geral para todos, creio eu. Antes de mais, eu sei que nas imagens promocionais do episódio aparece como título Welcome to Covilhã, porque isso foi tudo feito antes mesmo da entrevista. Eu achei que seria o ponto fulcral de toda a conversa, coisa que, como de costume, acabou por não acontecer e tomou outros rumos, e acabamos por falar também bastante da IESEC, o que até vos pode atrair, sobretudo se forem como eu e não fazerem ideia do que raio é essa organização e acharem que é tipo uma seita ou culto político ou religioso. Opá, não sei. Ouçam. E tenham calma, não se sintam enganados, porque Welcome to Covilhã acabou mesmo por ser tema de conversa, sobretudo na parte final. Se quiserem saltar até lá, estão à vontade. E podem ficar a saber mais acerca deste projeto, que me parece muitíssimo interessante e com todas as possibilidades para ter sucesso. Não só na Covilhã, mas quem sabe, talvez mais tarde, noutras cidades estudantis. Parece-me ter um conceito muito diferente e bom. Ouçam. E percebam do que é que eu estou a falar. Mas chega de conversa fiada, coisa que praticamente não aconteceu durante a minha conversa com a Flora. Foi basicamente ligar os microfones e a coisa fluiu. Nem foi preciso puxar por ela, nem nada do género. O que é positivo, quer dizer que ela se sentiu à vontade. O que é bom também para mim, que não tenho muito jeito para isto, acho eu. Eu nunca fiz entrevistas, nem nada do género, e pronto, foi bom. Não adianta estar a enrolar. Também convém ressalvar que a nível de som foi dos melhores, se não o melhor programa até hoje. Yay! Mas mesmo assim cascamos no material da universidade, porque já é um habitué deste programa, assim como o senhor de bigode que nos veio mandar embora, não é? Foi uma pena não podermos ter tido mais tempo para falar, porque o senhor da universidade, que toma conta da rádio, eu sei que vocês não veem, mas eu fiz aspas na parte do toma conta, nos veio mandar embora, porque estava na horinha de ir para casa, não é? Ai, ai. Enfim. Vamos, mas é o que interessa. Le Flora Fonseca, no DUS. Siga! O que é que tu achas que eu vou falar?
Não sei, vamos ver.
O que é que tu estás na disposição de falar? Se calhar convinha era pôr essa cadeira um pouco mais para cima.
Mais para cima?
A um ponto que estejas confortável, claro, não é preciso ser no topo.
Está bem.
Olha, fala um bocadinho só para...
Então, aí eu vou falar bem arrolado.
Porquê? Eu falo com best tag, por isso não é por aí.
E que eu também não posso ouvir?
Era muito bom se a mesa funcionasse, não é? Mas não. Estes três auscultadores só funciona um que está ligado ao computador.
A sério?
Mas não, eu vou tentar ao máximo que a tua voz fique bem.
Mal onda. Isto da universidade está cada vez pior.
É assim a começar. E mas tu agora para o ano vais sair daqui ou vais continuar?
Não, estou cá mais um ano. Este ano encapo os pés, praticamente.
Ah, encontraste a Isaac que estás a seguir a tua vida?
A seguir a minha vida. Opa, já está a ser uma fase mais complicada. É muita coisa e até aprender-se a gerir tudo.
Mas em comparação com a Flora de há uns tempos atrás, estás a fazer alguma coisa, pelo menos.
E já evolui bastante, já evolui bastante.
Esta é a sensação que eu tenho. Yeah. É que, ok, podes não vir às aulas, mas pelo menos estás a fazer outras coisas.
E yeah, por acaso tem sido assim. Mas sei lá, acho que é um defeito meu, eu também nunca gostei muito da escola. Epá, é uma obrigação. Não é que eu não gosto, eu quando venho cá gosto. E gosto, ué, fico animada para o próximo dia vir.
Não vais cá muitas vezes.
E yeah, para o próximo dia vir, mas opá, falta qualquer coisa. Então, já, yeah, prefiro outras coisas.
Nos outros anos, o que é que tu fazias? Não vinhas muito às aulas também?
Não, mas isso era o álcool.
E agora para mim. Deixaste o álcool?
Não, agora o álcool é a minha fonte de rendimento.
Então?
Não, então, para uma pessoa aguentar tantas horas, o dia é bem curto. Às vezes gostava mesmo que o dia tivesse bem mais horas, pelo menos mais 10.
Depende a que horas é que acordas, não é?
Mas é que o problema está aí, é mesmo esse, é tipo... eu tenho que dormir. Tenho que dormir, senão não dá.
Toda a gente tem que dormir.
Prontos. E o resto do tempo que sobra para fazer as coisas não é suficiente.
Mas sabes qual é o mal? É que é pessoal, como tu e eu também, é trabalhar melhor à noite, se calhar.
Exatamente.
E o que é que chateia? É que mesmo quem trabalha à noite tem que fazer coisas...
Durante o dia.
Porque as outras pessoas não funcionam.
É tão chato. Ainda hoje tenho que enviar as fitas. Há duas semanas tenho que enviar fitas para pessoas. Eu ainda não consegui acordar nenhum dia, sair de casa a horas suficientes antes das 3 para enviar as cartas. E hoje era tipo, era mesmo, tem que ser
o
hoje.
O dia.
Nem que seja por tipo, mesmo não sei vir agora, já fica enviado, na segunda-feira aquilo envia. Tinha entrevista. Tem que sempre um compromisso que é prioritário, sempre. É complicado às vezes mesmo de gerir o tempo e a energia e então é o álcool que me sustenta basicamente, que me mantém acordada que me motiva.
Mas o álcool
a trabalhar
dá sono, não dá energia?
Não, a cerveja cevadazinha, energiazita.
Ah, é? Exatamente. É esse o slogan deles? Sim. É assim que eles vendem. Mas tipo, esta altura do ano também é muito chata, entregar fitas e essas tretas todas. Mas para quem entrega, ao menos, a não ser que tenhas que escrever muitas também.
Não tenho que escrever assim tantas, felizmente. Mas, sinceramente eu não...
Não ligas a isso?
Não ligo muito a isto, não. Isto é mais pela minha mãe, ela que já se me chateou tanto com esta história.
É ela que vai ler as fitazinhas?
Não, a parte das fitas é engraçada, a parte da cerimónia e tudo que
mas
isto envolve.
Mas tu trajas?
Não, nem sequer comprei o traje.
Mas vais comprar?
Não.
Ainda bem, que não me desperdice.
Ou prefiro investir noutra coisa.
Tipo o quê?
Tipo uma viagem.
Eu ando aqui, eu ultimamente ando a fazer contas e cheguei à conclusão que preciso de 2.500 euros. 1.000 euros para pagar as propinas do próximo ano e parar de estudar este ano. 1.000 euros para um computador novo. E os outros 500 era para uma máquina de café que me sustentasse como o álcool te sustenta a ti. Tenho que chegar a esta conclusão. Mas pronto, mas então tu vais ficar mais um ano, então no próximo ano vais continuar nestes projetos todos que tu estás envolvida.
Opa, o meu plano até agora, tendo em conta as circunstâncias, porque um plano nunca é certo, as coisas vão-se alterando, o meu plano era ficar só cá até janeiro do próximo ano, por isso é que vou fazer a benção este ano. Entretanto, o segundo semestre foi ainda pior que o primeiro, não deu mesmo para vir às aulas, nem uma vez. As aulas práticas então eu desisti logo, não tinha tempo.
Mas são
para
essas
fazer
que
isso.
Têm piada.
Eu sei, por isso mesmo é que eu nem sequer sabia que o estúdio não tinha sequer mais auscultadores desses.
Pois é, não sei como é que isto está a funcionar. Mas já convidei o professor Ricardo para vir cá e fazer essas perguntas todas que ele acho que não vai gostar muito, mas pronto.
Mas não tenho mesmo noção, não tenho vindo à universidade. Quer dizer, venho muitas vezes à universidade e à biblioteca, mas é sempre depois das 6 da tarde.
Fazer.
Reuniões, trabalho de back-office, formações, sei lá, tanta coisa.
Trabalho de back-office. São coisas que a mim, eu não gosto, essas reuniõezinhas.
É um estímulo a longo prazo. Por acaso, outro dia estive a falar com o meu pai, nós raramente falamos, mas quando falamos é tipo conversa longa. E estive-lhe a dizer, e ele disse que este tipo de coisas que eu estou metida agora é tipo um vício. Nós definimos objetivos, vamos trabalhando para eles, vamos vendo as coisas acontecerem. Umas vezes demora mais tempo que outras, às vezes é mais frustrante do que outras, mas tipo, são essas cenas que ao ultrapassar, fogo, tu dizes,
vais sentir
consegui.
Mesmo bem.
E nunca estás satisfeito, queres sempre mais e mais e mais, começas a subir e subir, e fazer mais e aprender mais, e tipo, começas a perceber outras facetas tuas, tu consegues ser, mas não sabias que conseguias.
Yeah.
E começas a ter uma autoconsciência tua muito diferente daquilo que tu tinhas até
antes,
agora.
Yeah.
Está a ser espetacular.
Parece que estás mesmo na tua praia agora. Tu alguma vez imaginaste que ias? Primeiro, se calhar convém dizer às pessoas, quem quer que esteja a ouvir, tu estás envolvida em dois projetos, que eu saiba, não sei se tens mais alguma coisa.
Tranquilo.
Que é a AIESEC.
Exato.
Como é que se diz isso bem?
AIESEC.
AIESEC. E Welcome to...
To Coveland.
Eu gosto...
Welcome to Coveland.
Eu gosto tanto desse nome. Eu, há muito tempo já, que queria lançar alguma coisa com o nome Coveland, só que não sei. Acho que as pessoas com quem era suposto fazer essas coisas não gostaram muito. É assim, não sei. Mas eu gosto muito porque parece jovem, internacionalizável e...
Yeah.
E o que é isso exatamente?
Queres que comece para onde? Pelo Welcome to Coveland ou pela AIESEC?
Pronto, então vamos começar por... pela Flora. Conhece a Flora?
Estou por mim.
Ora bem, tu tipo quando vieste para aqui, ou melhor, tu sempre quiseste vir para aqui, para a Covilhã, ou para a comunicação?
Não, eu tipo, eu sou aquela pessoa que planos para mim não funcionam muito bem. Só agora é que estou a aprender a gerir planos e fazer planos e cumpri-los. E tipo, estou-me a autodisciplinar, no meio, tendo consciência de mim mesmo e dos meus limites naturais, estímulos naturais e aquilo que tenho que fazer. Prioridades, basicamente. Estou a aprender a usar isso, mas a minha vida foi sempre aos altos e baixos, aquilo foi. Eu que sempre queria ir para desporto, isto no secundário.
Sim.
No ano em que eu fui para o décimo ano, desporto não houve.
Não abriu.
Yeah. Então fui para ciências, precisava do exame de biologia para ir para desporto. Entretanto, odiei aquilo. Odiei, tipo, não, eu até curtia, bué, mas odiei física.
Mas fizeste os anos todos ou trocaste?
Não, eu nesse ano nem estudei. Eu odiei física e disse aos meus pais: eu não vou estudar, isto não tem desporto, não tem nada que eu quero. Fiquei bem revoltada com o sistema educacional de Portugal. Fiquei mesmo revoltada porque é que há universidades de desporto e não há um
curso.
Tipo, qual é a cena? Dizem para a gente saber o que é que quer, eu decido o que é que quer e depois não me deixam.
Tens que fazer o que te faz feliz. Mas não abrem hipóteses para fazer isso.
Eu, nessa fase, fiquei bem revoltada e pronto, só ia à escola para jogar sueca e para dormir nas aulas, basicamente.
Então o que é que fizeste durante... Isso
nada.
Isso em que ano foi?
Foi no meu décimo, no meu primeiro décimo ano. Eu repeti um ano.
Sim, pois,
foi o décimo ano.
Tiveste parada.
Eu entrei um ano mais tarde na universidade por causa disso. Mas não me arrependo nada, foi o melhor ano da minha vida. Eu tudo que era para fazer de porcaria e para aproveitar da vida, eu fiz. Fui à Andorra e tudo, trabalhei.
Mas
tipo,
isso é bom.
Ganhei. Já comecei tipo a descobrir quem eu sou, vá.
Depois foste para letras. Para...
Não, nada disso. Depois no próximo ano, tipo, fui lá à escola, então vou abrir desporto ou não? Não. Eu, então pronto, está-se bem, vou fazer ciências, vou fazer bem. Eu tive altas notas, a minha mãe estava bem contente, lá finalmente a minha mãe pensava que eu tinha, tipo,
sim,
seguido o rumo.
Uma carreira de futuro, não é?
Exatamente.
Num daqueles, como é que, num curso a sério.
Yeah. Tinha tipo 17 em matemática, 17 em biologia, educação física era o meu máximo, então. E depois tipo, inglês e português. Eu sempre fui péssima em línguas, sempre. Tipo, não dava. É, mas tive altas notas, lá passei, está-se bem. 11º, liga-me no verão, a diretora da escola. Olha, Flora, já vai abrir curso de desporto profissional. Sempre te inscrevemos, queres entrar? E eu fico... Posso dizer,
pode dizer,
estou a usar com a minha cara a força toda, quer dizer, agora depois de me ter esforçado, ter passado 2 anos de décimo ano, um terceiro ano em fazer desporto, né? Que agora já que estou aqui e sigo.
Continuaste em ciências.
E pronto, e basicamente, estava em ciências, mas estava sempre com o pessoal de artes, sempre. Estava sempre lá a pintar, estava sempre a ajudar
aquilo. Então tinhas pessoal de artes na tua escola.
Eu não consigo estar só focada numa coisa, tipo, perco, porque eu estou sempre a pensar em muita coisa e se eu não estou a gostar daquilo que estou a fazer, eu perco-me. Então, tipo, depois fica frustrante para mim, porque eu acabo por não gostar de estar ali. eu tenho muita necessidade de mudar e fazer coisas diferentes.
E é bom dar-te com um bué pessoal. Yeah. Às vezes as pessoas não percebem isso. Ah, porquê que estás com aquela gente? Não tem nada a ver contigo, não sei o quê, não sei o que mais.
Quantas mais perspectivas tu tens de acesso, melhor.
Yeah. E é uma coisa que eu tenho, se calhar, pena, era na minha escola não haver artes, por exemplo, que nunca tive esse contacto assim muito próximo com esse pessoal. Uma pessoa chega aqui à Covilhã e vê pessoal de design e de modas e coisas de género e diz, oh, God. Pessoas assim é bem estranho.
Por acaso, tipo, sempre dei bem com o pessoal de moda.
E as notas mantiveram-se?
Opa, tive uma média razoável, tipo, tive 14 e tal, tipo, nada de especial, tipo, é lá está, altos e baixos, não tem nada de especial. E depois eu estava à procura tipo, de biologia para os Açores, isto dá biologia, adoro biologia, adoro. E tipo, no último dia, faltava uma hora e tal para acabar as inscrições da primeira fase para as universidades, que eu podia inscrever-me à vontade. Descobri o curso de Ciências e Comunicação da UBI, que uma das minhas grandes amigas disse que queria vir cá estudar esse curso. Ela mostrou-me, olha este, já viste este? E eu fui lá ver, é mesmo isto. Está-se bem, eu vou para lá, aprendo a fazer aquilo. Já era melhor português e inglês, atenção. Comecei a melhorar.
Aplicaste mesmo, foi o inconsciente, o subconsciente.
Foi o Fernando Pessoa e o...
Ah, sim, fica um bocado mais interessante.
Pois fica, curti mais. As matérias 11º e 12º são bem mais interessantes. E a professora fez toda a diferença.
Foi como eu.
A professora fez toda a diferença. E então, ela deixou-me aquele bichinho e disse, opa, venho para aqui, venho aprender isto, depois tiro fotografia, um curso, depois vou, tipo, trabalhar para a National Geographic junto-me aí com grupos de investigadores de biologia, estás a ver? E vou aprender e, tipo, consigo...
Juntar os melhores melhor dois mundos.
Viajar pelo mundo, meu, que, tipo, sempre foi a minha cena, desde os 13 anos.
Bah, tipo... Tu dizes que não és de fazer planos, mas de sonhar e foi assim uma cena.
Sonhar é mesmo... lá está, porque as cenas vêm-me, estás a ver? Vêm-me à cabeça e, é isto, e vou fazer. Então, tipo, inscrevi-me, entrei, vim para aqui, pumba, agora estou aqui.
Quais eram as outras opções? Lembras-te, mais ou menos?
Eu pus tudo Ciências da Comunicação, menos em Lisboa.
Então foi tudo corrido.
Sim, e entrei na primeira.
Aí estamos parecidos. Eu também fiz ciências durante os meus anos todos, com boas notas, e a minha mãezinha também achava que, sim senhor, vamos ter aqui alguém com um emprego.
Yeah.
E depois lá no último mês, porque no segundo semestre tive da área projeto, estivemos a fazer rádio da escola e não sei o quê, e eu se calhar não gosto assim tanto de biologia. E pronto, e vim para aqui... Pá, mas é muito melhor. Já imaginaste como é que teria sido a tua vida se tivesse sido para alguma coisa com biologia?
Não.
Nunca imaginaste?
Não. Porque, sei lá, não curto muito pensar nos X's. Eu gosto de aproveitar aquilo que tenho em frente e o que é que posso fazer melhor com aquilo que tenho nas minhas mãos neste momento, estás a ver? Por isso é que às vezes quando estou chateado em algum sítio eu tipo simplesmente paro, penso, ok, não estou fixe aqui e vou-me embora, tipo...
Yeah.
Eu trabalho com o que tenho, com o que me aparece, tipo, e tanto pode ser uma oportunidade física e real, como pode ser uma ideia que eu tenho acabado de ter agora.
Yeah.
Por isso é que, tipo, eu penso, claro, e sonho, claro que sonho, mas isso é uma cena que já vem natural de mim, já faz parte de mim, não quer dizer que se vá cumprir, também não crio muitas expectativas em relação a isso. Eu sei que isso vai fixe, mas se não for assim, eu sei que vou fazer o melhor com aquilo que tenho, não é mesmo? Por isso está-se bem. E no fundo é aquilo que estou a fazer agora.
E nestes anos, esses sonhos da National Geographic e assim, mantêm-se ou
mudaram? Mantêm-se. Curtia mesmo,
é isso que tu gostavas de fazer?
Não digo para sempre, mas, tá bem, mas numa uma fase, uma vida. Sim, 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 sem dúvida. Curtia mesmo, bué. Mas lá para os 40.
Ah.
Tenho muita coisa para fazer antes.
Eu odeio pensar no futuro. Os se's, a mim, não fazem muita, muita diferença. Eu penso neles e percebo, olha, se calhar podia ser melhor ou podia ser pior. Sonhos também tenho. Mas planos assim, tão grandes... Ah, eu gostava mesmo de um dia estar na National Geographic. Acho que não. Duvido logo de mim mesmo. Tu duvidas muito de ti.
Às vezes. Opa, tenho crises.
Eu também.
Eu sou uma pessoa... Eu sou muito ingênua. Sou mesmo muito ingênua. E gosto mesmo muito de sonhar. É como disse, faz mesmo parte de mim. Então, tipo... Eu às vezes... Às vezes não. Eu tenho a mania de embolizar tudo e de pensar tudo bué de positivo e vai ser tudo bué de fixe e não sei o quê. E normalmente sou sempre assim. E contudo, no trabalho também. Por isso é que se calhar as coisas não ficaram para trás e as pessoas têm persistido e têm acontecido. Mas claro que há momentos, vou abaixo. Tipo, normalmente é uma vez por mês, tenho aqueles 5 dias em que tenho que fechar-me e tipo...
Quando é para cair é mesmo...
É mesmo no fundo do poço. Yeah. Mas eu no fundo também preciso disso, que é um choque total da realidade, estás a ver?
Mas a questão também está entre da personalidade das pessoas. Como é que há pessoas que estão constantemente, todos os dias, a dizer ai, a minha vida, e conseguem levar isso e não sei o quê. Depois há pessoas positivas,
exato,
mas que se, mas estão habituadas a isso e a correr tudo bem. Quando caem, ficam ali mesmo muito mal.
Uhum.
Mas depois há pessoas assim que tentam levar as coisas na positiva, na maioria das vezes. Opá, quando caímos, às vezes tem de ser, mas o que interessa é não ficar lá, digo eu.
É isso, no fundo, eu quase que aceitei isto como um método meu para não estar sempre, sim, ou seja, deixar de o real para trás, estás a ver? Para não viver só no sonho e lá depois, está, no fundo.
É um método de defesa.
Exatamente, é tipo, yeah, agora está na hora de cair na realidade e vamos lá ver o que é que realmente temos. E depois de cair na consciência, começas a procurar soluções e vais construindo outra vez os teus horizontes. E basicamente é assim que funciona, é por horizontes. Ou seja, é mais ou menos isto que eu quero, vá. O que é que eu posso fazer neste momento para alcançar até aí? Estás a ver? É uma questão de horizontes.
E durante estes 5 anos, os teus horizontes mudaram? Mudaram,
ai,
bastante?
Ai, mudei muito. A universidade mudou-me tanto. Não tem nada a ver. E não foi só da Isaac nem, sim, do Welcome to Covilhã. Aliás, isso acho que foram consequências
do
da minha
mudado
mudança.
Mas então estás a falar, mudaste o quê? Tipo, personalidade, o modo como falas com as pessoas, ou as pessoas com quem andas, sei lá. O que é que achas que mudou mais? Ou para ti teve mais impacto?
Foi tudo, mas principalmente foi tipo a liberdade com que uma pessoa tem aqui para se autoconhecer. Ou seja, eu acho que uma pessoa fica mais predisposta a explorar-se e ser quem nunca foi. E eu digo isto em relação a amigos, a relações
com a opa,
família, namorados, com a família.
Para
a família
mim, das,
mudou
das
completamente
que...
a relação. Completamente.
Então, porque como é que era a Flora pré-universidade com a família?
Opa, nós lá em casa temos personalidades todos muito fortes. E então, nós entramos, chocamos muito, sim.
Eras,
e aquilo todos os dias, farto.
Eras de discussões.
Sim, e eu sou muito competitiva e o meu pai também, portanto aquilo é...
Tu tens irmãos?
Tenho o mais novo.
Que
super
idade?
Inteligente. São 5 anos de diferença, ele tem agora 17.
É, então está quase também a ir para a universidade.
Yeah, só, é o meu último ano aqui, tem mesmo de ser, tenho mesmo que fazer as coisas para o ano direitinho.
Yeah. Yeah,
os meus pais fizeram essas continhas, por acaso acho que foram bastante inteligentes, não estavam a prever que eu demorasse tanto tempo, mas...
Mas tiveste ali uma data de...
Não estavam a contar já com o mestrado, vá.
Sim, sim. Já não sei o que é que eu ia perguntar. Como é que foi, como é que era assim com os teus pais, o teu irmão? O que é que fazem os teus pais?
O meu pai é maquinista, a minha mãe é funcionária pública, lá, trabalha lá na Câmara do lado da Terrinha, de Vila Real Santo António.
Era isso que eu ia perguntar, qual é que era a Terrinha?
Não tem nada a ver com isto.
Há muita coisa na Terrinha, Vila Real Santo António.
Ah pá, é a cidade
que
do desporto.
Ah é? Eu não faço ideia, não
a
conheço.
Nível europeu e tudo, tipo, vão lá a Boer.
Então tu estavas mesmo, eras do pessoal da terra, gostavas de desporto. Mas como é que é possível se é uma capital do desporto e não abrir desporto na altura?
Não haver desporto na altura?
No liceu, como estavas a falar.
Pois, estás a perceber a minha revolta. Tinha que ir para Tavira alguma vez. Eu estava cheia de treinos todos os dias, depois ainda tinha que apanhar o comboio para ir para Tavira tirar desporto. Fogo, fiquei mesmo revoltada.
Isso é uma estupidez. Eu não fazia ideia, mas tipo, agora que falaste. E a Vila Real Santo António é grande? É o quê? Como
está
é que é
crescer. Aquilo? Está a crescer e está a desenvolver. Não digo que estejam a tomar os melhores rumos, mas pelo menos está a acontecer alguma coisa e é positivo.
Em comparação com a Covilhã, o que é que preferes?
É completamente diferente. Isto é uma cidade de estudantes, ali é uma cidade turística, basicamente. E depois, tipo, opa, já é uma cidade consistente, mas também o pessoal que está lá é completamente diferente, não? É uma mentalidade um bocado bem mais fechada.
A Covilhã também não é propriamente o sítio mais fácil.
Sim, mas tu aqui
para
consegues filtrar um bocado mais as pessoas que te rodeiam e consegues ter acesso a muita coisa. É muita
mesmo
outra
assim
informação e a muitos outros pontos de vista, não é só aquilo.
Pontos de vista sim, mas coisas...
E perspectivas e teorias.
Coisas extra-pessoais, ou seja, sem serem pessoas não há, muito não há acesso a muita coisa.
A questão é, imagina, se eu lá quiser fazer o que estou a fazer aqui e não posso, e eu aqui posso fazer isto e me posso fazer muito mais. A Covilhã tem alta potencialidade, não
potencial
tem...
potencial tem.
Não está a ser usado. E tipo, se não está a ser usado, a culpa é dos estudantes. Os estudantes é que não se
sim,
mexem.
Mas agora... Agora eu acho que as pessoas estão a surgir muitas coisas
sim,
novas.
Agora está
a E era o que eu estava a falar há pouco antes de vir para aqui com o Eric, que também está na ESEC, não é? É que o que me parece é que os estudantes estão a subir em termos de projetos e ideias e a andar para a frente com as coisas e tudo o que os rodeia, seja a universidade, professores ou câmaras e espaços públicos, etc., não estão a acompanhar. Mesmo que lhes apresentem tudo direitinho, eles...
sabes que
não sei o que fazer com isso.
Sabes, eu não sei, não tenho propriamente certeza do que estou a dizer, mas é uma coisa que eu penso. Eu acho que isto é uma cena geral, ainda hoje estava a ouvir rádio quando tu me ligaste a lembrar da entrevista. E estava tipo a anunciar na Antena 3 umas raparigas do 12º ano que estavam... O lema delas vai só me perguntar porquê é que nós temos de tirar um curso e arranjar trabalho, ter filhos e família e não sei o quê, se há tanta coisa que podes fazer antes. Um estágio voluntariado, por exemplo, se há tanta coisa que podes ver, que podes conhecer, que podes dar, porquê é que temos de fazer logo isso? Porquê é que temos que ir logo para a universidade? E então elas o que é que fizeram? Criaram uma microempresa, uma cena assim, de estágios, acho eu, em princípio, que é Let's Now, e eu quero bem ver, foram 3 estudantes. Isto para quê? Para dizer o quê? Que eu acho que está a ser geral. E acho que, como se tu olhares ao longo da história, sempre que há um momento de crise, depois, tipo, começam a haver soluções. E normalmente são sempre os jovens que aproveitam essas oportunidades. E eu acho muito bem, e acho que estamos a apanhar esse comboio e que devíamos mesmo de acompanhar, porque agora que estão a surgir as grandes oportunidades, sim senhor, a câmara é assim, e as entidades se calhar não estão a acompanhar, mas ainda.
Ainda. Mas agora imagina que esse pessoal agora começa a sair, não é? Rodar, e outro pessoal que tenha saído da universidade pouco antes de nós, ao mesmo tempo que nós, vai começar a entrar para esses lugares.
Uhum.
Esperamos nós, porque senão está um bocado difícil. E as coisas estão a começar a andar. Mas lá está, eu não percebo nada de economia, nem políticas, nem nada disso. Aquele momento de crise que vivíamos, ainda vivemos um pouco, eu acho que está a começar a melhorar um pouco. E lá está esse...
Não está a melhorar nada.
Está. Eu acho que está.
Ainda não senti, mas está-se bem.
Não estou a falar em termos monetários, literalmente, mas tipo mais... Vejo mais ofertas e mais ideias das pessoas em...
Eu acho que
mais possibilidades.
Estão, eu acho isso. Que eles estão a tentar gerir melhor as coisas. Por exemplo, a cultura... tinha uma mínima percentagem do rendimento que dão ao Estado para investir na cultura. Mínimo. E este ano, opa, eu não sou muito boa a lembrar-me destas coisas, mas fico a ideia na cabeça. E este ano conseguiram, ou estão a conseguir, aumentar essa percentagem, exatamente, essa verba, para 7%, uma coisa assim. Ou seja, vai fazer diferença, vai fazer muita diferença. Eu acho que estão a começar a gerir melhor as coisas. Se há crise, é porque houve problemas, há possibilidade de uma análise e, se calhar, de uma melhora. Espero bem que esteja isso a acontecer, pelo menos eu estou com essa esperança, lá está o meu positivismo a falar.
E o que é que tu pretendes fazer quando saís daqui?
Ainda não sei, provavelmente...
Mas ficar por aqui, sair daqui, voltar para a tua terra? Como?
Não. Quero fazer um estágio voluntariado pela ISEC, quero mesmo, já que é uma cena que eu estou a aprender e estou a conhecer e estou a trabalhar.
Estás a acompanhar.
Exatamente. Quero mesmo, tipo, experimentar o produto pela qual eu estou a trabalhar.
O produto que vendes, não é?
Exatamente. Ao fim e ao cabo, acaba por ser isso. É a política que nós temos e as palavras que há para isso.
Gostavas de ir para algum sítio em especial?
Não, logo vais.
Boa cena. É assim que eu faço as minhas decisões todas. Até a ver, está a correr mais ou menos. E então, o que é que tu estás a fazer na ESEC?
Na ESEC, olha, entrei só há um ano e meio.
Muito tempo.
Foi no final, foi a meio do meu segundo ano. Foi quando eu comecei a perceber: ok, Flor, tu não estás mesmo a fazer nada da tua vida, estás a perder oportunidades do caraças. Tipo, eu gosto mesmo de estar aqui na Covilhã, apesar da coisa já está um bocado mais forte.
É, não é? Uma pessoa chega aí ao terceiro ano.
Mas é pela falta de diversidade de sítios e aquele problema de que o pessoal trabalha à noite. Fogo, eu às vezes saio às 3. Duas, três da noite.
Não é? Na Covilhã não há onde ir.
Exatamente, do trabalho, de reuniões, não sei o quê, e quer ir, tipo, simplesmente só beber um copo e descontrair. Não há nada de especial. Não há, tipo, como é que uma pessoa depois ganha
essas anime? Queixas já toda a gente tem. Então, por exemplo, eu agora esta semana fui a Lisboa, nunca tinha ido ao Bairro Alto.
Uhum.
Sim, eu sou um rapaz da aldeia também, nunca faço essas coisas. É pá, o meu choque e... O quanto eu adorei aquilo, percebes?
É muito
a diversidade e estás ali na boa.
Já por acaso também está na altura da quase. Opa, já quero ir ver para Lisboa uma altura da minha vida também.
Eu também gostava muito. Não sei fazer o quê. Eu não faço ideia do que é que quero ser, não é? Nem o que é que posso. Posso fazer muita coisa, mas o que é que há de ser, não sei. Mas gostava muito de ir para Lisboa. Na ISEC não arranjam nada lá, não é?
Opa, vocês
são muito políticos, pá.
Opa, já nós temos a nossa política, isto é uma ordenação já muito antiga
mesmo. Eu não tenho paciência. Tu lidaste bem com isso?
Sim, porque os valores e os propósitos estão todos em contra com os meus valores e os meus princípios, percebes? Sim. E é isso que magnífico que a organização tem.
Eu não gosto muito, eu tenho que explicar, não é? Porque se eu disse que claro. Não gosto... De organizações, sejam elas quais forem, que se baseiem ou que divulguem tantos valores, nós somos uma organização assim, lutamos por isto, por aquilo, passam a vida a fazer isso. E a mim irrita-me, não sei porquê. Parece que não têm mais. Porquê que não mostram outras coisas e de forma diferente?
Provavelmente eu vou citar isso como uma crítica, mas uma crítica construtiva. E isto
não
porque...
Sei, porque o que me parece é que depois acabam por atrair muitas pessoas parecidas. Lá está, porque só falam nos ideais.
Isso é uma ideia que não está.
Eu não estou a dizer que percebo
a origem dessa ideia, mas lá está. Mas é que é uma coisa tão difícil de se falar, só mesmo. Quem vive
é por isso que irrita
perceber e não dá
quem está fora, quem está por fora não percebe puto o que é que eles fazem. São uma seita, matam galinha. Eu não sei.
Sabes que eu tive essa sensação quando
estás num culto, estás na Cientologia.
Isto
quase.
Tem a ver com o Eric, vou explicar. Eu estava no meu segundo ano e comecei a pensar, Flora, tens de fazer alguma coisa da tua vida, não sei o quê. E o Eric publicou uma cena no Facebook, era faltam 30 minutos para as inscrições terminarem. E eu, ui, o que é isto?
Eu não sei o que é, mas eu quero.
A Isaac, uma organização, ai, o que é? Fui lá ver, abri o que era a Isaac, uma organização de estudantes, não sei o quê, estás voluntariado, blá, 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 blá. E vi que o recrutamento era para mim. E eu pensei, olha, boa cena, não estou a fazer nada, assim ao menos faço alguma coisa. Quer dizer, estava no núcleo, estava também... a ajudar o Noel e não sei... Não, isso foi no primeiro ano. Mas pronto, estava no núcleo, tinha reuniões. Eu nunca faltei às aulas. Faltava sempre às aulas, mas nunca faltei a reuniões.
Yeah.
Isso era uma coisa que a gente causa comigo. Porque o meu dia começa sempre mais tarde, né?
Se fosse às aulas, se calhar faltavas mais a reuniões.
Exatamente.
Agora ir é tudo eco, não.
Exatamente. E então pronto, fui lá ver, curti e inscrevi-me. Depois mandaram uma mensagem, fiz a entrevista, uma dinâmica, fui à dinâmica, gostei muito daquilo.
Uma dinâmica, estás a ver? Depois vêm com essas coisas. Quem está de fora
sabes
não
que
percebe.
É uma dinâmica. Então, olha, vou-te explicar, eu cheguei lá.
Metes-te numa sala com pessoas.
Dois avaliadores da ISEC e estavam eu e mais 5 pessoas de candidatos, estás a ver? E aquilo foi assim discussões do género. Tens estes 6 pacientes. Tem estas características, estas doenças, só podes salvar um. E tens 5 minutos para te fazer essa decisão. E juntávamos os grupos, ou cada um pensava as suas cenas, depois discutíamos, tínhamos que chegar a um bom senso. Porque nós era uma equipa de médicos e só tínhamos mesmo uma possibilidade, estás a ver? O que é que tu fazias, tinhas que justificar. Ou seja, não há nenhuma cena correta, não há nenhuma cena errada, simplesmente há atitudes diferentes, conforme as justificações.
Exatamente. Exato.
Portanto, não é uma coisa a julgar. Mas lá está, mexe com coisas importantes, estás a ver? Ou seja, cada grupo de candidatos vai ter uma resposta final diferente. Nunca há nada igual. Pronto, eu passei essa dinâmica, porque depois tu avalias certas outras coisas. Por exemplo, a forma como argumentas, essas coisas, a forma como tu defendes. Se tu realmente estás sempre ali na tua e não ouves mais nada, ou se deixas outras pessoas... Pronto, essas coisas assim normais. Daí a dinâmica, percebes? Depois...
Quem está de fora vê dinâmicas de grupo. Mas, não sabem.
Sabes que isso é uma coisa para filtrar. Eu também não sabia e estou cá.
Eu estou a dizer de quem está de fora.
Pronto, mas é assim. Há aqueles que arriscam, há aqueles que não. Isso faz parte da seleção natural.
Está bem.
Pronto. Se calhar, não, mas há coisas a melhorar. Claro que há e isso é um dos nossos grandes objetivos. Porque a Isaac na UBI não está assim tão bem vista.
Quando
nem sequer há muita gente que não conhece.
Pois não,
e está a crescer, e está a começar a crescer.
E eu não sei se têm feito algum tipo de atividades ou qualquer coisa de...
A Isaac é uma coisa muito complicada, tem várias áreas de trabalho e nós neste momento só estamos numa, estás a ver?
Que é?
Que é estágio voluntariado para fora.
Uhum.
Porque isto é internacional, a Isaac é uma organização internacional e o objetivo é tipo tu trazeres o melhor da tua origem para desenvolver o outro lado. Ou seja, nós... a Execo, o trabalho que faz, que podia fazer e nós queremos fazer mais tarde, quando tudo estiver em ordem, aqui, é sim trazer estagiários de fora para cá. E em dois projetos depois, ou seja, nós temos quatro áreas de foco de trabalho, que é estágios voluntariado para fora, estágios profissionais para fora, estágios voluntariado para dentro e estágios profissionais para dentro. E isso gera muita coisa.
Sim.
Gera muita coisa.
Se bem que não sei o que é que pessoas vão querer vir fazer para aqui, mas...
É assim, mas nós para abrirmos essas outras áreas de trabalho, nós temos de estar bem numa. Então neste momento só estamos a estar voluntariado para fora.
Até percebes? Porque quem vai lá para fora acaba por falar daqui.
Exatamente. E quanto mais nós conseguirmos conhecimento aqui e mais experiências, dar experiências aqui, mais pessoas nos vão apoiar, se calhar participar connosco e ajudar a desenvolver o comitê. E aí começar a trabalhar com empresas, começar a abrir estágios voluntariados nas empresas, por exemplo, de comunicação, ou vir para uma investigação aqui na universidade, há oportunidades. Ou por exemplo, ser um bombeiro voluntário no verão, por exemplo. Há sempre incêndios. Opa, há muitas. Infelizmente.
Tu acabaste de referir os incêndios como uma oportunidade de trabalho.
Não é de trabalho, é de estágio voluntariado.
Desculpa, então há incêndios, ainda bem que há incêndios, assim podem ir apagá-los sem ganhar
não.
nada.
Mas lá está, é uma realidade nossa e é um defeito que nós temos, que é, há muitos incêndios, há poucas pessoas limpar as matas, nós podíamos desenvolver um projeto desses.
Isso é verdade, concordo.
É isso que nós queremos fazer, é desenvolver e melhorar aquilo que podemos. Mas para nós, para começarmos a pensar aqui, primeiro temos que pensar no comitê e aumentar o comitê. Ou seja,
quantas pessoas, este microfone é espantoso, quantas pessoas têm?
Neste momento nós temos 20 membros, 21, e, mais precisamente.
E estão todos mais ou menos desde a mesma altura, ou tipo,
não,
desde
não,
quando
não.
entraste entrou mais gente, saiu gente?
Já saiu muita gente, o mandato vai sempre mudando de ano para ano, ou seja, temos um presidente de comitê e depois temos vice-presidentes de cada área. E eu quando entrei já mudou o mandato duas vezes, ou seja, já tive dois presidentes, quando entrei estava um, quando... Depois ele saiu e teve o atual, que foi até agora, que entretanto agora mudou.
Vai mudar?
E faço,
já mudou.
E agora faço eu a parte também da presidência.
Qual é a tua posição?
É de TEM, ou seja, Talent Manager, que é dos membros, a gerência de todos os membros do comitê.
Sim, e dizer o que é que este faz melhor, o que é que não faz?
Não, é mais no sentido de dar indução, dar formações a tudo o que eles precisarem para se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente, terem todas as ferramentas e todo o conhecimento necessário para trabalhar na organização.
É bem engraçado ouvir-te falar assim, das coisas tão direitinhos e sim, e isto e é aquilo.
Então é porque já estou interiorizada.
Tu estás mesmo aí com um discurso na ponta da língua.
Opa, eu tenho que saber aquilo que estou a fazer, senão ando ali perdida, não é?
Exato, mas para quem dizia que tinha dificuldades a falar e que se enrolava toda.
Yeah, mas lá está, estou a evoluir bastante. A Isaac tem por acaso também evoluído bastante nesse sentido. Eu já conheci um rapaz que trabalha na Google, tipo, numa conferência nacional da Isaac, que era a Discovery, que basicamente era para membros de segunda linha, ou seja, não vais conhecer o básico da Isaac, mas já vais conhecer. Sim. E as dinâmicas e as práticas das formações já são bem mais
complexas
e é durante um dia inteiro tipo
intensivas.
Só prática, exato, e que são 5 dias bem intensivos, tipo quando tu vais lá, sais lá mesmo, tu levaste uma injeção de inspiração. Sim. Outra de conhecimento e outra de tipo soft skills, estás a ver?
Coisas que tu nunca tinhas visto ou pensado.
Tipo, eu não sabia que conseguia. Porque eu nunca tinha experimentado. Quando tu experimentas, tu, eu realmente consigo fazer isto.
É abrir leque.
Ou então, tipo, eu errei nisto, mas agora sei como é que se faz.
Isso são coisas que na teoria uma universidade devia fazer, ou uma escola.
Nós aprendemos
que não faz...
a trabalhar numa empresa. Nós trabalhamos tal e qual como outra empresa qualquer. E se calhar até melhor, percebes? Tipo, as nossas formações são todas dadas por entidades concretas e, por exemplo, pela Ergol, a cena das entrevistas e assim.
Não faço Ergol, a mínima ideia.
É uma empresa de relações públicas nacional, acho que é a melhor nacional, e tipo, ela é que faculta as formações de relações públicas.
Sim,
de entrevistas e das dinâmicas.
Ligações com empresas, até é positivo para eles,
e
próprias
não só,
empresas têm interesse em saber quem estiver aí é porque gosta e quem seguir durante bastante tempo é porque de facto gosta e tem jeito, e isso às empresas há de interessar.
Ainda por exemplo, ontem a minha presidente da Isaac, aqui, a Adriana João, ela tipo falou-me: olha, porquê é que para o ano não tá, podias. Não, como é que ela disse? Está a abrir um comitê na Jamaica. Tipo, eles querem melhorar aquilo e não sei o quê, e abrir candidaturas para ser VP ou presidente, mas a nível nacional da Jamaica, estás a ver? podias pensar nisso, fazes agora um bom mandato, podias pensar nisso e para onde mandas para lá? E eu tipo... É uma oportunidade de graças.
E, pensaste nisso? Ou também foi só ontem?
Sim, foi só ontem. Então agora tenho que pensar tipo, a nível económico, a nível de tempo. Tipo, tenho que pensar, as coisas levam tempo. Mas já se chegar à altura, queria vou lançar-me, era bem fixe. Mas... ajudar a desenvolver um comitê da AISEC noutro país, estás a ver? What the fuck? Muito, muito fixe.
Não sei se era capaz, mas sim, tem o teu ar.
E pronto, basicamente eu entrei. Na primeira RIMT, tu não estás a perceber.
Na primeira quê?
RIMT. RIMT é o fim de semana de quando tu entras.
Estás a ver, isto parece.
Sabes porquê? As siglas são a nível mundial, estás a ver? São as mesmas siglas para todas os AISECers. Por isso é que às
vezes. AISECers.
Por isso é que eu antes também não percebi nada do que eles falavam.
Pois,
eram só siglas.
Pronto.
Mas já, diz-me porque eu às vezes esqueço-me, que já é hábito.
Eu já disse assim, o que é o RIMT?
RIMT. RIMT é um fim de semana de preparação para os membros, onde tu conheces a história da AISEC, os básicos da AISEC, ou seja, valores, princípios, o que é que nós fazemos, quais são os programas, blá blá blá. Temos tipo coisas de opa, para nos conhecermos todos uns aos outros, para nos envolvermos a nós próprios, essas coisas assim. É um fim de semana intensivo. E há uma cultura muito intrínseca na AISEC. A nível de danças e de músicas e tipo tradições. Nós temos, por exemplo, uma smash wall, que é tipo, smash tem a ver com sexo, já não me lembro, aquilo tem um significado. Então, basicamente, todas as bujardas, eu chamo bujardas no lugar,
sim,
bujardas mais sexuais que tu disseres, ou que disseres durante o fim de semana, são pontadas lá e no final, tipo, o pessoal goza e o pessoal tem que se levantar e não sei o quê. Yeah. E, tipo, por exemplo, há castigos, quem chega atrasado tem que fazer cenas ou dançar ou fazer striptease, nunca se chega a fazer striptease, mas é cenas assim para, tipo, tu desinibires e que sentes mais à vontade e depois... toda a gente ficar mais liberto para a formação que vem a seguir, estás a ver? É tudo muito estruturado, é tudo muito pensado no público, na forma de ser mais produtivo, percebes? É assim uma cena bem intensa, mas produtiva. É bem engraçado. E então, tipo, eu pensava que aquilo era uma seita. Principalmente à noite, quando cheguei à festa e começaram a lançar os rock calls. O que é um rock call? É tipo... nas conferências internacionais, quando começavam a chamar Portugal, o pessoal levantava-se e gritava Egito, em vez de fazer isso, houve um país, já não me lembro qual foi, quando chamaram por eles lançaram todos uma coreografia e a mesma música, e isso pegou. Ou seja, agora cada país
agora toda a gente faz
tem uma música e uma dança e há uma coreografia e pronto. Então, tipo, à noite há sempre uma parte da noite, metem essas músicas, só a intenção mesmo, e aquilo é bem engraçado. Eu agora já achei engraçado, mas na primeira vez eu fiquei tipo, oh my god, o que é isto?
Esta gente está a fazer.
Depois imagina, toda a gente tinha o mesmo discurso, toda a gente era bem feliz, toda a gente estava bem contente com aquilo, e eu tipo, what the fuck? Eu nem sequer tinha percebido o que era aquilo. Porque eu sou um bocado lento, ou seja, só passado 2 ou 3 dias é que eu pensei em tudo, em todo o fim de semana, e realmente cheguei, ok, é isto, é bem fixe. E depois os meus amigos pensavam que eu tinha vindo de uma seita, exatamente.
Lá está, parece uma lavagem.
Não, mas a cena mais fixe, tá, Zeke, é que tipo, há lá pessoas que eu nunca na minha vida pensava que ia falar com elas. Que eu olho para elas e penso mesmo, fogo, tu és-me... Esquece, não te aturo. Tipo, não vou perder tempo contigo, estás a ver? E tu consegues trabalhar e conhecer pessoas espantosas, completamente diferentes, que tipo, nunca tinhas imaginado falar com uma pessoa assim, estás a ver?
Sim.
Porque supostamente é contra a tua cena. Mas não, como estamos ali com todos os mesmos valores, os mesmos princípios,
todos virados para a mesma coisa,
é uma
normal.
Cena genial, ou seja, tu aprendes de certa forma a dar uma segunda oportunidade, e isso também tem modificado muito na minha vida, tipo, fora da AISEC. Tu aprendes a dar uma segunda oportunidade porque tu pensas sempre, tem que haver algum ponto de encontro entre nós.
Há sempre um ponto comum. O que interessa é saber o equilíbrio.
E o melhor disto tudo é que eu aprendi que eu consigo ser muito produtivo e trabalhar muito bem se realmente eu souber o que é que estou a fazer ali e quais são precisamente os valores e o propósito de toda a gente estar a fazer o mesmo, estás a ver? Se isso não acontecer, eu não gosto de trabalhar lá.
Não, o que é que eu estou a fazer se eu não sei o que é que ele está a fazer ou para o que é que isto vai resultar.
E é genial, tu conseguiste trabalhar com tanta gente tão diferente de ti. É uma cena... Opa, sabe mesmo bem. Depois tu consegues aprender tanta coisa.
E quanto ao Welcome to Coviland?
Welcome to Coviland!
Esse projeto já está em desenvolvimento há muito tempo, é agora recente. Qual é a ideia? Quando é que isto surgiu? Primeiro, o que é que é? Que eu não faço ideia ainda.
Welcome to Coviland é um projeto que visa...
essa é a parte decorada. É então arrisca a parte decorada. O que é que é? Assim, palavras.
Basicamente, assim. O que nós queremos fazer, man.
Yeah, man, conta!
É abrir as portas de estudantes, estás vendo algumas casas de estudantes. Nós queremos abrir todas.
Sim.
E isso é um objetivo nosso a longo prazo. Que nós queremos que isto se repita todos os anos. Mas é abrir casas de estudantes e basicamente mostrar o que é que nós fazemos, man. Desde... onde é que nós dormimos? Onde é que nós fodemos? Onde é que nós sonhamos? Onde é que nós trabalhamos? Onde é que, tipo, todo o nosso trabalho sai? Estás a ver que isso é nos nossos quartos, nossas... opa, a cozinha, não sei o que, o cheiro, a cena do lixo, das garrafas e da porcaria escrita nas paredes e nas postas.
Sim,
ou seja, todos os ambientes são completamente diferentes e, ao mesmo tempo, queremos fazer isso, mostrar realmente qual é o produto que nós fazemos. E criamos, ou seja, quais são os resultados e juntar tudo no mesmo, estás a ver? Basicamente nós queremos mostrar numa noite toda a diversidade que esta cidade tem para os estudantes e estudantes para a cidade, estás a ver?
Mas
a
nível como, artístico, a quem? De que forma? Qual é? É então, abrir as portas e pôr um sinal lá? O que é que vocês querem fazer?
São três casas neste momento. Nós inicialmente tínhamos quatro casas, mas depois percebemos que a noite não é assim tão comprida quanto isso. Há muita burocracia, há licenças de som e essas coisas todas. Por isso temos um limite das 9 às 2 da manhã.
Sim. Normal.
Pronto, vai haver festa depois disso, e aí pode entrar toda a gente.
Uhum.
E vai ter acesso a fotografias e vídeos do que é que aconteceu durante o evento. Mas o evento vai ser só com três casas, porque temos limitados de horário. E nessas três casas vão haver várias divisões: casas de banho, cozinha, sala, quartos, corredores, escadas. Que basicamente cada divisão é um ambiente completamente diferente e tem exposição de arte de todo o tipo.
Então, mas tipo,
qualquer tipo de
vocês têm duas vertentes: as pessoas concorrem as casas são vocês que escolhem? Ou as pessoas sugerem a casa delas para efetuar isso?
Exatamente, nós temos já duas casas confirmadas e uma vamos pôr a concurso para ver quem... Opa, tem que ser no centro, porque já tivemos muitas ofertas do pessoal bem interessado.
Não pode ser... Exato.
Façam aqui, mas é sempre bué da longe. Então, tipo, já que há tanta gente interessada, vamos abrir também concurso e assim. Opa, sempre é aquele trabalho que escusamos estar a fazer e assim é sempre filtramos as pessoas que estão interessadas.
E depois o que é que vão mostrar? Como é que vocês definem o que é que vão mostrar?
Isto está tudo em aberto.
Não.
Isto está tudo em aberto. A questão é: abrimos agora candidaturas para as exposições, para os autores ou criadores, qualquer coisa, artistas, o que seja, candidatarem-se com as suas ideias de projeto, aos seus projetos, ou as coisas que têm para expor, ou o que quiserem criar. Porque o nosso objetivo é tipo ter tudo em aberto. Nós somos uma página em branco, estás a ver?
Yeah.
E tipo, vamos ver o que é que real. Isto é, nós só estamos a criar um evento.
Para as pessoas
terem a oportunidade de mostrarem, às vezes, de se conhecerem uns aos outros, porque eu acho que a Covilhã tem, e isto toda a gente que está na organização acha, e é por isso que toda a gente está a lutar para que isto aconteça, é que há muita coisa boa na Covilhã, há muitos artistas, mas já está tudo cada um na sua casinha, e não se conhecem uns aos outros, e não há aquele trabalho, se calhar, de equipa e mútuo que se calhar podia já estar a acontecer há muito tempo, estás a ver?
Covilhã e as pessoas que cá vêm parar têm uma espécie, têm muito potencial e acho que está muito, têm todas muitas coisas em comum.
É.
Que a Covilhã podia ser um meio, quase não como um think tank, mas um creative tank, estás a ver? Há muita gente com os mesmos gostos e fazem coisas, seja em design, música, etc. E não se juntam, não existe uma organização ou um sítio onde elas possam juntar e comunicar.
Exatamente, é isso que vocês querem. Exatamente.
Boa cena, já gosto.
É exatamente, assim nós queremos, que tipo, percebe, depois do evento, se isto realmente correr bem, se tivermos boa aderência, nós queremos finalizar a Associação Sem Fins Lucrativos e abrir uma sede aqui, tipo, apanhar numa casa que a Câmara dê, que esteja destruída, nós restaurarmos e fazer lá, tipo, uma sala de trabalho, estar a ver, um sítio para exposições, todos os meses vamos dando exposições, temos um barzinho para nos autossustentarmos, estás a ver?
Pois.
Porque vamos ter que pagar contas de água e de luz,
mas
por isso...
Isso era
genial.
Uma ideia genial, exatamente.
E é isso que nós queremos fazer.
Não fazes ideia do que é que vão mostrar de artistas e ou já falaram com
pessoas? Sim, claro que nós temos pessoas pensadas.
Pessoas
claro,
de olho. Já viste alguém que se calhar...
Toda a gente tem.
E pelo que eu vi no Facebook... As críticas têm sido boas, ou a recepção tem sido boa, há muita gente
a ver. Está tudo super animado, nós estamos bem
não,
contentes.
Agora sabes que não podes falhar.
Não podemos falhar, não. Senão... Agora é mesmo a sério. Já mostramos a cara, já começámos. Não. E está a ir, está a ir, está a ir mesmo. Ah, oh, está a ser mesmo bem fixe. O Noel Vieira, no outro dia, foi uma reunião nossa, porque, opa, eu tenho ele bem em consideração, ele já tem boa experiência.
Eu queria trazê-lo cá, mas depois ele já tem boa experiência.
E pronto, ele já tinha dito que queria ir a uma reunião nossa e não sei o quê, e opa, esteve lá. Ele ficou tão contente com aquilo. Até nos convidou para irmos trabalhar com ele para o Algarve, porque sabe, pessoas assim como nós, e que nós tínhamos alto trabalho e que estava tudo a ir bué da bem, e não tinha noção que nós estávamos tão bem. Uhum. E aliás, ninguém tinha noção.
E vocês são o quê? Quantas pessoas? E de que áreas? E como é que se juntaram?
Isto foi assim, eu já tinha esta ideia, tipo, eu gosto bué de ir a casas e conhecer, tipo, o íntimo das pessoas.
Não. Isso soa bué mal, és bué querido. Então, eu estava a ver televisão com a minha namorada e estava uma gaja a espreitar pela janela.
Não é nada disso. Não sei, tipo, não é cuscovilhar nem nada disso, mas é tipo...
Sim, já percebi.
Sei lá, cada pessoa...
como é que é o meio de cada pessoa, como é que elas estão ali.
Eu sou uma
ali.
Pessoa mais visual, por exemplo. E eu, por exemplo, há uma cena que eu gosto bué quando... Há um cheiro parecido ao cheiro da casa da minha avó.
Sim, toda a... eu não sei como é que é o cheiro,
cheiro
da casa,
de... mas, tipo...
Ligar os cheiros e sabores,
ou por exemplo, coisas engraçadas. Os quartos das pessoas é um espaço deles, estás a ver? Tu sempre
perceber
tu consegues
como é que...
perceber bué coisas pelo...
Epa, às vezes percebes realmente isto tem tudo a ver.
E há coisas que tu descobres que nunca tinhas pensado. Por exemplo, sei lá, há pessoal que tem desenhos nas paredes, foram eles que fizeram. Sim. Ou afinal tem lá uma guitarra e afinal tocam. Ou tipo, sei lá, qualquer coisa
que às vezes não estás à espera e nunca imaginaste.
São coisas que eles só fazem no íntimo, estás a ver? É nesse sentido.
E é isso que queres trazer o íntimo.
Yeah, vamos tipo, ok, tudo bem, tu tens esse espaço, sim, mas não há problema nenhum em ser isso, sei lá, explorar um bocadinho mais, sair da tua zona de conforto, conhecer outras pessoas, se calhar também são assim, e daí surgir alta cena que tu nunca tinhas imaginado, tal e qual como aconteceu a mim com o Welcome to Covil ou com o Isaac, percebes? Às vezes é bom arriscar, às vezes é bom sairmos do nosso normal. E do nosso íntimo.
Mas aí eu acho que a questão nem é tanto sair do normal ou do íntimo, mas sim não ter medo de mostrar
essa parte. E foi o que
essa
eu fiz
parte.
Basicamente, tipo, já estava bêbada e eu já tinha pensado.
Mas não são as melhores ideias.
Eu já tinha pensado à boeda, tipo, pai desde o segundo ano, assim, de género. Era bué fixe ver um dia em que todas as casas aqui da Covilhã se abrissem.
Isso que é quase como nos chocalhos.
E, sim, e tipo o Caldas Late Night, que só conheci depois, nós começámos a construir o Welcome to Covilhã, já temos. Caldas Late Night é tipo, é nas Caldas da Rainha, em Leiria. É aquilo, é uma escola de artes nas Caldas da Rainha.
Sim,
e basicamente eles, desde 1980 e tais, já não lembro. Houve um aluno revoltado com um professor que não queria expor as cenas dele, sabia que os trabalhos eram muito bons, abriu a porta da casa e ele fez a exposição na casa. Yeah. Levou para lá os amigos, toda a gente foi para lá, não sei o quê. E esse tipo, cada ano foi abrindo mais casas, agora tipo, ele só tem percurso e tudo, estás a ver? Mas tipo, por exemplo, o logotipo deles é uma casa e um telhado, estás a ver? Daqueles só com... é um quadrado e um triângulo. Uma coisa boa e um X no meio
do quadrado.
É uma coisa super simples, vê-se mesmo que tipo... Aquilo foi desenvolvendo, estás a ver? Houve alguém que, olha, já que isto está a acontecer todos os anos...
Já que isto é assim, pronto, vamos
entrar. Vamos criar uma marca.
Mudar, nem...
Nós não, nós foi exatamente ao contrário. Aquilo nasceu tudo, foi tipo de um brainstorm. Então o que é que aconteceu? Eu queria abrir esse dia, não sei o quê, já tinha pensado, vou falar com o Rui Pedro Almeida. Ele é um gajo, parece um gajo, eu nunca tinha falado com ele.
Não
tipo,
faço ideia quem seja.
Ele é de multimédia.
Às pessoas.
Multimédia, terceiro ano.
Pronto, multimédia, terceiro ano. Pronto. Foste falar com ele.
Já, fui falar com ele, ele parecia bem assim, ele parecia tipo. Ele é daquelas pessoas que tipo, se tem uma ideia que gosta, ele faz.
Vai,
E então tipo, estávamos na recepção ao calor este ano, e estava toda bêbada, e ele veio-me falar. E eu disse, tenho uma ideia que queria fazer contigo, não sei o quê, um projeto. E ele disse, ah, conta lá, não sei o quê. E eu, olha, estou toda bêbada, já não sei o que é que vou falar, mas amanhã falo contigo. Está-se bem. No dia a seguir, ele não se esqueceu, disse, diz lá. E então eu escrevi aquela, nós tivemos de falar no chat, que é aquela conversa que está lá na página, que estava no grupo.
Sim.
Foi essa a nossa primeira conversa sobre o projeto, a sério. Basicamente, na noite anterior, eu tinha dito que era só casas, abrir, arte, exposição, concertos, estás a ver, tudo. Pintura, moda. Pronto, mas falei muito por alto e assim, ele curtiu bem da ideia, depois da conversa, e nessa noite criou aquele grupo. Nessa própria noite tivemos tipo 200 pessoas no grupo e eu, uou, não sabia que isto era assim tão bom. E dois dias depois, eu estava nesse tal fim de semana da Isaac, a Rint, E, ou seja, depois só cheguei na segunda e na terça-feira nós tivemos um café. Ou na quarta, já não me lembro. E no jardim, e tipo, eu estava à espera de ir ter com ele para falar, para explicar mais sobre ele o projeto
já
e assim.
Já tinham.
E com mais uma ou duas pessoas, e estávamos lá 11 pessoas. 11! E eu fiquei louca, e tipo, uou, isto está mesmo a acontecer.
Que
e nem sequer pensei bem nisto, nem sequer sei o que é que é. Olha, aquilo foi um brainstorm autêntico. Tipo, eu expliquei a ideia que eu tinha tido. O Rui explicou a ideia que ele tinha tido, surgido com mais a minha. E tipo, aquilo começou, tal, e fazemos isto, fazemos aquilo. E blá, 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 blá. Esquece, foi genial.
Mas é tudo pessoal de design, como eu? Ou é de ir...
Sim, era tudo mais... Opa, estava também a Rafa assim... De teatro. E era mais pessoal de multimédia, tipo, era pessoal que, sim, com que ele estava e eu sabia que eram super bons. Estavam lá também a Sara Vitória, o Cunha, a Arnai.
Vê lá se começas a dizer nomes, há pessoas que vão ficar muito tristes por não serem mencionadas.
Opa, eu vou me esquecer, isso. Tipo, eu esqueço-me bem dos nomes, as pessoas sabem como é que eu sou. Está-se bem. E
a partir daí nunca mais parar?
Íamos tendo reuniões todas as semanas, íamos tendo reuniões, mas foi tipo. Isso foi em outubro até novembro, finais de novembro, foi só brainstorm, estás a ver? Foi só ideias e definir opa, os vários pormenores, por exemplo, aquela cena das casas do percurso e usar o teatro no início, por exemplo, para abrir realmente o percurso das casas, ter várias equipas, ou seja, não ir só os visitantes, cada um à sua, não. Vamos ter equipas, vamos ter guias, vai ser uma coisa, ou seja, dentro de casa és livre, mas tens que...
Saber onde é que ir,
exato,
não é?
Vamos ter várias dinâmicas.
Para as pessoas não ficarem só num sítio e tudo
exato,
mais.
Exato, vamos ter várias dinâmicas e vai ser fredas. Acho que ele está mesmo bem estruturado ao pormenor, estás a ver? E está bem engraçado e toda a gente curte bem. Opa, já, vocês vão curtir bem.
E para quando é que é isso?
Dia 6 de outubro.
Então, ainda tem bastante
duas semanas tempo. Antes de... Da recepção ao calor.
Ah, então é uma boa altura. Sim, é uma boa altura.
E então, tipo, em dezembro nós percebemos: inicialmente queríamos fazer isto em janeiro, estás a ver? Com o pessoal ali de Erasmus, outros iam-se embora, da equipa inicial.
Mas isso é muito em cima.
Pois, e então era muito em cima e nós, quando chegámos lá à altura, percebemos que não dava. Então largámos o prazo, pensávamos fazer agora no final deste ano, mas depois o pessoal continuava a sentar cá, até que descobrimos essa data e toda a gente ficou em concordância.
Altura...
Mas vai ter muito trabalhinho pela frente e este verão vai ser horrível para mim.
Porquê que há de ser horrível?
Ah, horrível no sentido de trabalho, muitas viagens.
É melhor do que
claro
não ter
que
nada
sim,
a fazer.
Claro que sim, estou cá para fazer isto bem, não é?
Mas vais estar a viajar para onde? Para aqui ou vão-se reunir noutros sítios?
Não, para aqui, provavelmente reuniões com a Câmara e assim.
Que Covilhã precisava também era coisas no verão, porque isto aqui não se passa puto.
Ai, mas...
Não sei se já tiveste aqui algum...
Não, e nem quero, porque eu não consigo respirar aqui no verão, é horrível.
E não há nada.
Mas eu sou do Algarve e tipo, vou sempre trabalhar. Por isso não convém cá sequer passar verões. Gosto de ir para a praia trabalhar. Não é para a praia trabalhar a bronze, é mesmo
trabalhar a ganhar
dinheiro. Mas sempre
também
dá
só
dar uma
coisas que não te dão dinheiro.
Pois.
Está mal, pois. Flora. Onde é que tu vais
não
assim?
Não faz mal, estou a desenvolver. Ué, se calhar tivesse a ser paga, fazia só uma coisa sistemática e acabava por nem aprender nada, porque aquilo era sempre a mesma coisa.
E se calhar não aprendias nada de novo, nem conhecias tanta gente, não é?
Exatamente. Isso tempo para ficar sistemática eu tenho quando tiver... Não sei que idade.
40 anos? Não pode ser que aos 40 vais para a National Geographic.
Eu acho que nunca vou ter um trabalho assim, eu não quero mesmo.
Eu também não quero, mas alguma coisa que apareça, se calhar.
É preciso viajar pelo mundo.
Porque não é trabalhar no verão que vamos ganhar dinheiro. Pá.
Yeah, mas
não vamos
ajuda.
Entrar nesta onda.
Pois não.
Nesta onda deprimente.
Então alargámos o prazo, não sei que, entretanto. Estamos a trabalhar com três pessoas de Erasmus, o André,
também vocês tiveram,
André Cunha, o Pedro Almeida e o Cristiano Santos da Multimédia.
Tiveram pontaria em escolher as pessoas.
Mesmo. Mas olha, temos alta equipa mesmo. Temos pessoas de CC, temos pessoas agora...
Vocês agora quantos é que são?
Esqueço-me do número, porque é complicado,
menos.
Sabes? Isto é um projeto novo, é muito bom, mas os resultados demoram muito tempo a acontecer porque... Lá está, nós estamos a construir uma base muito grande, porque o objetivo é criar uma associação sem fins lucrativos e é fazer isto todos os anos. Ou seja, nós temos atas de todas as reuniões, nós temos tudo documentado, nós temos... As reuniões são feitas de forma tipo estratégica, temos, por exemplo, vamos melhorando conforme o tempo, estás a ver? Vamos falhando umas coisas ou melhorando outras. O que nós temos agora não é nada do que nós tínhamos antes. Nada.
Mas para melhor.
Para melhor, sim, para melhor. E é mesmo para deixar uma boa estrutura. E então, tipo, os resultados demoram um bocado a acontecer, percebes? E a aparecer.
Mas também, que resultados é que tu ias querer? Mas estás a falar de quê? Da equipa,
do porquê que eu não me lembro de quantos é que somos. Porque, não é por mal, mas como os resultados demoram a aparecer a certas pessoas que depois o curso e trabalho e outras
também
responsabilidades,
é normal.
Às vezes não aparecem tanto e o que também acaba por atrasar um bocado o trabalho. Mas, opá, nós estamos a fazer o melhor que conseguimos, estás a ver, e está a correr muito bem.
Pois, também, que resultados é que vocês podiam ter agora? Não,
olha,
é complicado.
Na última reunião estávamos 12, por exemplo. Somos pai uns 20 também, pai 16.
Mas também nesta altura é complicado que seja para marcar um café com pessoas. Caso sempre pessoal tem isto para fazer, tem trabalhos.
Mas a cena é quando tu levas uma coisa a sério, tens o compromisso,
mas
estás
é que
a ver.
Tens de pensar que nunca vais ter.
Mas lá está, e também quem sou eu para julgar? Da mesma forma que eu tenho esse compromisso e reservo essas horas para esses projetos, não o faço para o curso.
Lá está.
Estás a ver? Claro que estou a perder o curso. Ai, quem está bem no curso, claro que vai perder nos projetos, estás a ver?
Não se pode ter tudo.
Yeah, não se pode ter tudo.
Tentar manter um equilíbrio. E eu acho que é tudo, não sei, Flora. Queres falar de alguma coisa em especial? Queres promover, queres fazer estes cursos todos que tem aqui no teu caderninho?
Não, isto foi da entrevista de ontem. Era.
Que entrevista?
Nós temos a página, há pessoas já a aparecer com bué dúvidas, querem fazer parte da organização e não sei o quê. E ontem fomos fazer entrevista a dois concorrentes.
Ah, é?
Sim. Para entrar na organização. Isto está a crescer, está a crescer.
Eu queria entrar assim, já não quero. Entrevistas, não vale a pena.
Olha, estás a ver, formações, Flor, reunião geral da WTC.
Outra coisa, porquê Leflora no Facebook? Porquê? Foi daquela moda dos memes, ou dos memes, ou, não sei.
Não, isso é uma história muito estúpida. Isto foi assim, eu tinha Flora Fonseca.
E era muito fácil. Por acaso é o teu nome.
Pois, e é muito fácil me encontrar no Facebook. Que é uma treta.
Ah, tu nunca queres estar no Facebook, mas não queres ser encontrado.
Ah, pá, não gosto que me chateiem. Eu não tenho muita paciência, estás a ver? Basicamente só uso o Facebook para me comunicar a nível de trabalho ou coisas preciso.
Sim.
E agora estou a odiar, já tenho outra vez tarifário no telemóvel. Estou sempre pegado ao telemóvel agora, fogo.
Isso não é horrível.
É horrível. Eu passei tipo quase 3 anos da minha vida sem telemóvel, estás a ver? E estava mesmo fixe, era mesmo. Agora voltei outra vez a sentir aquela pressão.
O mundo não aceita isso.
Já, yeah, mas agora preciso mesmo, a merda é essa. E pronto, o que é que eu estava a dizer?
Leflora.
Ah, Leflora. E basicamente, no primeiro ano, sabes como é que era a minha vida? Andava sempre todas as noites de Besana, que eram todas. Mas está-se bem, eu fazia as coisas. Foi o ano que eu fiz mais cadeiras.
E então, melhor notas. Então, não foi assim tão mal.
Exatamente.
Não era assim tão mal.
E a minha tia tinha-me no Facebook e ela basicamente ligou ao meu pai a dizer que...
A ver tudo.
Olha, tu vê logo o que é que a tua filha anda a fazer, não sei o que, não sei o que mais. E opá, aquilo deu bronca, eu disse, não, nunca mais. Só vou ter, as pessoas precisam ter no Facebook.
Uhum.
Porque aquilo é uma cena minha, eu às vezes desabafo merda. Não é desabafar as merdas, mas tipo, sabes aquelas quando tu revoltas com cenas.
Tu descarregas no Facebook?
Não, já não faço isso, mas naquela altura fazia. Isso eram cenas irónicas, têm um humor estúpido que, e muita pouca gente percebe.
Sim.
E fico bem contente quando alguém percebe. E...
Mas por isso é que para isso o Facebook nem sempre é a melhor solução.
Lá está, mas eu aprendi isso mais tarde, estás a ver?
E para dois níveis, ou por achares que ninguém percebe.
Sabes
e não
é
tens
foi?
Piada, ou então as pessoas perceberem tudo ao contrário e depois.
Yeah. Sabes o que é que foi? Aquela fotografia que quando eu parti a cara, quando caí no.
Sim.
Pronto, eu pus essa fotografia na altura porque eu pensava, eu não sabia ainda o que é que tinha acontecido, eu pensava que eu é que tinha sido otária, tinha bebido demasiado, já não me conseguia controlar, eu bati mal, já não me conseguia controlar, não ia beber mais, não sei o que, que já tinha bebido tanto, deixei-me cair assim. Então eu pus aqui um negócio para mim, olha, vejam lá, já nem sei beber, que faço a mim própria, tipo, naquela de me criticar a mim mesma, mas era estúpido ao ponto de fazer isto, as minhas críticas, tanto para mim como para as outras pessoas, eu publicava-as ironicamente no Facebook. Sim. Minha tia viu aquilo e foi-se queixar o meu pai. E só depois, dois ou três dias depois, é que eu realmente soube o que é que se passava, não sei o quê. Mas só pus isso depois de ir ao hospital saber se estava tudo bem.
Sim.
Mas pronto. Então a partir daí, pai, percebi que não podia ser. Até a nível de trabalho, se calhar mais tarde, haviam coisas que podiam buscar, que podiam.
Pai,
deixei de o fazer. E mudei o meu nome. E tinha visto aquele filme bem fixe, que são Os Amigos Improváveis, aquele filme francês.
Sim.
Eu achava bem pior, eu gostava sempre de fazer-lhe qualquer coisa, piutam, piutam. E pai, eu passei uma semana, eu quando pego uma cena, passei uma semana a fazer aquilo. E entretanto mudei o meu nome do Facebook e tinha Le Flor Putain, mas era para ser dito assim. Mas não está a chamar puta, não é? Mas a Catarina Veiga viu aquilo e começou a gozar bem comigo. Ou estás a dizer que és puta assim publicamente? Ah, pois é, então ficou só Le Flor.
As pessoas não.
Então é só por causa disso? Só. Viste um filme e então... E se fosse outra merda qualquer hoje, podias ser...
Mas é bem fixe, olha, que as pessoas não me encontram muito facilmente. Mas, agora já é mais fácil porque já tenho mais amigos, infelizmente.
Mas és indistinguível, isso... Quando aparece alguma coisa tua, já sabemos que és mesmo tua. Le Flora.
Le
não
Flora.
Há mais nenhuma. Pá, eu acho que vamos ter que ir acabar. Já vamos... Já vem aqui o senhor de bigode... Mandar-nos embora. Muito obrigado, Flora.
Obrigado eu. Não sei se respondi tudo o que era necessário. Acho que fiquei um bocadinho.
Isto é para falar com pessoas, com ideias. Mais nada.
Ok, pronto.
Estavas à espera de falar sobre a tua escola secundária e coisas do género.
Não, nada disso.
Mas não é muito melhor do que estar a fazer. E então o que é isto? As pessoas acho que vão gostar mais dessa parte do que eu ouvi falar da AESEC. Do Welcome to Covilhã.
As pessoas que se informem.
Diz agora, rápido.
O quê? Que vai haver também uma parte durante o dia no Welcome
to Covilhã. Não se esqueçam, pessoal.
Dia 23 de setembro. Tem a ver com o desporto, associações, organizações, tipo tudo o que se faz na Covilhã.
E para acabar...
No jardim público.
Para acabar diz só, doce é a vida.
Doce é a vida?
Exatamente.